Um estudo inédito descobriu que a medicação que serve para tratar a hepatite C também serve para proteger contra o Zika vírus transmitido da mãe para os bebês. Essa medicação é o sofosbuvir, uma medicação produzida por um laboratório americano já há 5 anos no mercado. Eu vou conversar com a doutora Patrícia Beltrão Braga, ela que é neurocientista e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que trabalhou nessa avaliação que chegou a esses resultados. Doutora Patrícia, como é que surgiu a ideia de testar o sofosbuvir e ver como é que ele agia em relação ao Zika vírus?
A ideia de testar o sofosbuvir foi baseada primeiro num estudo que nós fizemos na literatura e nós observamos que o sofosbuvir era usado para tratamento do vírus de hepatite C, né? E como o vírus de hepatite C é da mesma família do vírus Zika, eles têm algumas regiões que são muito parecidas, né? Algumas proteínas que eles produzem, enzimas, são muito semelhantes, né? Tem uma homologia. Então, por que a gente olhou essa, a gente conseguiu observar que havia essa homologia justamente numa das proteínas na qual o sofosbuvir age, nós imaginamos que talvez pudesse, essa homologia pudesse servir para a gente utilizar o sofosbuvir para tratar a infecção com o Zika vírus. Então, esse teste veio baseado nessa observação de que os vírus são da mesma família e que eles têm regiões que têm bastante homologia. Então, a ideia era, vamos ver se a gente consegue fazer com que essa mesma droga que funciona para hepatite C funcione contra a infecção pelo Zika vírus.
Quanto tempo levou o desenvolvimento dessa pesquisa e como é que ela funciona no organismo, dando esse resultado positivo?
O sofosbuvir é um antiviral, então ele vai agir contra o vírus, não contra o nosso organismo, né? Então a ação dele é diretamente na multiplicação do vírus, né? Ele vai bloquear ali, ele vai ocupar um espaço numa proteína do vírus, impedindo que o vírus consiga fazer a sua multiplicação. Então, ele age diretamente contra o vírus. Uma vez que nós testamos isso, primeiro de forma computacional, para ver se essa homologia existia, se isso podia encaixar, nós resolvemos testar isso in vitro e depois em vivo, em camundongos, né? Então, nós fizemos alguns estudos com os modelos que eu trabalho no laboratório, né, com os minicérebros feitos a partir de células humanas. E uma vez que nós verificamos que o efeito foi positivo in vitro, ou seja, houve inibição da replicação do vírus, e as células que geralmente, uma vez infectadas com Zika vírus, entram em morte celular, né, entram em apoptose, nós, uma vez que conseguimos utilizar, que a gente começou a tratar essas células com sofosbuvir, o número de células que morria diminuiu e houve uma inibição da multiplicação do vírus. Então, uma vez constatado isso, a gente passou para os experimentos in vitro, em vivo, nos camundongos. Então, a gente primeiro testou quanto tempo a droga demorava para ser eliminada no organismo do camundongo, uma série de testes que são importantes para a gente imaginar quanto era a dose de fosfobuvir que a gente tinha que colocar no animal, né? E o teste final foi feito observando que a gente conseguia tratar os camundongos com sofosbuvir e infecção com vírus, e isso impedia, uma vez tratado com sofosbuvir, impedia que o vírus passasse da mãe, né, da camundonga grávida, para os fetinhos. Então, inibindo a transmissão vertical, que é o que a gente tem observado causando microcefalia, né, nas crianças que nascem com microcefalia, cujas mães foram infectadas por Zika vírus.
A pesquisa demorou 1 ano para ser desenvolvida. Como os ensaios in vitro e em camundongo já foram realizados, agora só faltam os testes em seres humanos. Já há uma previsão de quando devem começar os testes em seres humanos?
Os ensaios em humanos, nós estamos em contato com alguns pesquisadores, algumas equipes clínicas, inclusive fora do Brasil, e aparentemente isso deve até iniciar cedo, né? Deve iniciar logo, mas para que isso seja de fato, esses ensaios vão iniciar logo, mas para que isso seja de fato recomendado para as pessoas tomarem, né, quando então, ficou grávida, se contaminou com Zika vírus, então faça uso do fosfoglovir. Demora um pouco mais, porque precisa ter esses testes antes em humanos, né, esses testes que são seguidos pelos médicos que vão avaliar se não há nenhum efeito colateral em humanos, né, porque nos camundongos não teve nenhum efeito de malformação de feto, nada disso, né, e inibiu a replicação e a passagem do Zika vírus para os fetos, né, para os camundongos. Então, uma vez que a gente tem esses resultados, e se não houver nenhum problema nesses ensaios clínicos em humanos, aí a droga provavelmente pode ser utilizada por toda a população que precisar, né, que tivesse sido infectada por Zika vírus.
E a senhora tem uma previsão de quanto pode custar essa medicação? Porque aqui no Brasil ela já é usada para hepatite C e sai cerca de R$3.000 por mês para o SUS.
Em geral, quanto mais uma medicação é utilizada, mais barata ela acaba ficando. Então, por enquanto, esse preço que a gente tem fornecido pelo SUS, que é o preço mais barato do que fornecido pelo laboratório que patenteou a droga, ainda é o preço que a gente imagina que esteja disponível, né?
Doutora Patrícia, para a gente encerrar, como é que surgiu a oportunidade, a viabilidade da senhora participar nessa pesquisa, que é dividida em dois grupos, um que está nos Estados Unidos, na Medicina da Universidade da Califórnia, com o professor Muotri, e outro aqui no Brasil com a senhora?
Nós já somos colaboradores há muitos anos, né? Então, nossa colaboração não é de hoje. A gente colaborava com estudos em autismo há alguns anos, né? Então, foi um caminho natural, uma vez que nós dois trabalhamos com minicérebros humanos, com modelos muito parecidos. Foi uma colaboração natural que a gente encontrou de fazer, né, eu estava com Zika, né, no Brasil a gente tinha o Zika vírus aqui, então eu acabei contando, né, pro Alisson que a gente estava investigando isso, que a gente tinha essas questões aqui, aí ele ficou interessado e a gente acabou estabelecendo uma colaboração também nessa área.
Conversei com a doutora Patrícia Beltrão Braga, ela que é neurocientista e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Simone Lemos para a Rádio USP.